Você ouve agora Café com Entrevista. Café com Entrevista. O seu encontro com especialistas e personalidades das mais variadas áreas. Um bate-papo que vai além da notícia. Aqui o conhecimento vem acompanhado de um bom papo e muito aprendizado. Pegue seu café e venha com a gente. Café com Entrevista. Café com Entrevista.
8:04, está no ar o Café com Entrevista desta sexta-feira, 16 de maio de 2025. Muito bom dia a todos que estão acompanhando a programação da Rádio Frei Galvão. Te convido a vir tomar um café conosco também. Olha, eu te convido a tomar um café lá no tal do pão de queijo. É café com pão de queijo quentinho, gente. É pão de queijo recheado, pode ser recheio doce ou salgado. É pão de queijo folhado, tem aquela massa mais levinha. Mas se você gostar do pão de queijo tradicional, é o que eu gosto. Crocantezinho, o tal do pão de queijo te oferece o melhor da cidade. O café coado é na hora. O expresso, então, você sabe que sai quentinho, mais forte, né? Pra quem gosta. Mas tem também a opção de café gelado, chá, sucos, sucos variados, naturais. E tem shake de açaí, quer dar aquela energizada, começar a sexta-feira já pulando. Tem o shake de açaí do tal. Gente, tem um misto quente lá, que sai com aquele queijo que a gente vai esticando, assim. É maravilhoso. O tal do pão de queijo fica lá no Best Center, dentro do Best Center, no Pedregulho, na Avenida João Pessoa, 1189. Vocês não podem deixar de conferir o cardápio do tal. Tudo isso que eu tô trazendo, além dos bolos caseiros da Dona Valéria, é bolo caseiro de verdade, é bolo de mãe, bolo de vó, sabe? Feito com carinho, tem gosto, que dá gosto de comer. São esses os bolos que o tal coloca à sua disposição. Você pode receber na sua casa. Se você fizer o pedido de algum produto que seja consumido quente, você tenha certeza, ele vai chegar quente aí na sua casa, viu? O delivery do tal é o 12 99196-4592. E lá no WhatsApp tem todo o cardápio disponível. Você vai ver que o preço é muito justo, os produtos são de qualidade e você vai colocar o tal como o especial, o número um na sua opção de alimentação, do café da tarde ao lanche da tarde. Tal do Pão de Queijo, aberto de segunda a sexta, das 7:30 da manhã às 6:30 da tarde. Nos sábados, das 8 às 18, dá para atender todo mundo em todos os horários. Olha, leve lá a criançada. Fez ali um exame médico agora de manhã. Ah, preciso tomar um café? Passa lá no tal, senta tranquilo, faz aquela refeição gostosa. Vocês vão ser muito bem acolhidos e atendidos pelo Michele, pela Michele, pelo Tiagão. Confira os produtos do tal do Pão de Queijo. Eu tô com água na boca só de falar. 8:06. Daqui a pouco a gente vai falar mais do tal do Pão de Queijo. Eu te convido então a conhecer o tal do Pão de Queijo aqui em Guaratinguetá.
Pela Rádio Frei Galvão, Café com a Entrevista.
Hoje nós estamos recebendo mais do que uma entrevista. Quando a gente recebe amigo é muito mais gostoso, né? Ele viu essa rádio nascer, participou deste momento e vem 2 meses depois. A gente completa 2 meses no ar, olha que legal. É celebração de aniversário, então tem que ter amigo, tem que ter gente bacana junto. Luiz Fernando Miguel, pedagogo, jornalista, professor universitário, hoje diretor do Colégio do Carmo, um dos colégios mais tradicionais aqui da nossa Vale do Paraíba, né? O Carmo é o colégio que recebeu as irmãs salesianas num primeiro momento aqui na nossa região. Então mostra a sua história. E ele está aqui para falar de muitos assuntos interessantes. Por exemplo, vocês sabiam que a inteligência artificial pode... Mas quais são os riscos? Como que a gente pode ficar atento? E a criançada, ao usar isso, ela vai estar mais exposta às redes sociais? Ela vai estar mais exposta ao uso de tela? Será que isso é benéfico, gente, para o dia a dia? É isso que a gente vai papear. É papo de amigo. Luiz, obrigado pelo carinho, obrigado por estar aqui conosco de novo.
Bom dia, Felipe. Bom dia aos ouvintes da Rádio Frei Galvão, Sadal, Juliana, né? Prazer conhecê-la. Prazer conhecê-lo também. É uma alegria estar com vocês aqui nessa rádio, como você diz, né? Que ocupa um espaço no meu coração. Sou também ouvinte da Rádio Frei Galvão. Aproveito para mandar um abraço para todos que estão ligados conosco. Para Adriana, você disse que eu sou diretor, eu sou supervisor responsável pela área administrativa.
Vocês estão achando
a diretora está escutando a gente também. Mandar um abraço para ela. É uma alegria estar com você. Como você disse, o Carmo é, de fato, a primeira casa das salesianas no Brasil.
Que então, legal
tá aqui
isso.
Em Guaratinguetá, o primeiro lugar que abrigou as irmãs
que
salesianas.
Que honra, aqui. Né? Para Guará ter isso. Ô Luiz, a gente já vou entrar direto nesse papo de inteligência artificial, porque isso tá aí, não adianta. Às vezes ela não surpreende no celular, você tá usando o celular, do nada aparece um negocinho assim, você quis dizer? Pô, eu não quis dizer nada. E ela aparece ali pra gente. E ela está presente em todos os setores da sociedade. Sua área de atuação mais específica tem sido a educação nos últimos tempos, está presente também nesse meio. E ela é importante no meio da educação, mas precisa ter limites.
Precisa, Felipe, com certeza. Inclusive, eu começo falando sobre um assunto que está muito vinculado a isso, que é a questão da proibição dos celulares em sala de aula.
Que é de agora esse ano.
Que é,
né?
Recente, Eu trabalho atualmente na escola e também na faculdade. Então eu acompanho desde a educação infantil até o ensino superior. Então eu vejo realmente os benefícios que essa proibição traz para o cotidiano pedagógico da escola. Porque eu sempre, quando vou falar disso, eu uso como exemplo a nossa vida como adultos. Se nós, como adultos, já não temos a maturidade e a capacidade, às vezes, parar para falar com o outro, dar atenção com o celular na mão, eu fico pensando numa criança e um adolescente. Pior ainda. Então, os frutos a gente vai colher daqui um tempinho ainda, porque ainda as escolas estão se adaptando, tudo é novidade para essa questão.
Tem ainda a revolta dos alunos de não compreender a regra.
Tem. Boa parte já aceitou, mas muita gente ainda fica brava, não gostam, porque na verdade acabou criando um vínculo, né? Para nós acaba sendo um pouco mais fácil, assim, porque a gente nasceu praticamente numa geração que o celular foi sendo inserido no nosso cotidiano. Isso, pra eles não, eles já nasceram praticamente do lado do celular. E literalmente, porque essa galera que tá na escola, a primeira coisa que o pai e a mãe fez quando eles nasceram foi tirar uma selfie lá no hospital. Então, é a dificuldade, porque já nasceu justamente colado com o celular ali. Então,
e até mesmo ali pequenininho, já coloca o celular na frente da criança para que ela se distraia. A gente vai falar sobre isso também, sobre os malefícios, né? Dessa atitude.
É isso mesmo, Juliana. Eu sempre digo também que o celular, gente, celular interno, internet, ele é bênção e é maldição. É bênção e é maldição. É uma faca que você pode usar para cortar um pão saboroso, para descascar uma laranja ou para matar uma pessoa. É uma arma, se você não souber.
E a gente tá falando isso, às vezes o nosso ouvinte vai falar assim: "Ah, mas vocês estudam, vocês leem, é fácil. Nós aqui, não, nós também vivemos isso. Também demos o celular para as crianças, a gente também usa como essa ferramenta para distração. Nós também estamos aprendendo, gente, nesse meio. A única diferença é que nós, de alguma maneira, estamos trazendo um pouco mais de conscientização. E quando a gente fala da inteligência artificial, parece que é algo de outro mundo que surgiu ontem, assim. E não, é algo que já existe, só não era tão, não tinha esse acesso tão facilitado como nós temos hoje.
Quando a gente fala em inteligência artificial, a maioria das pessoas já pensam no ChatGPT, né? Que é o mais óbvio, é o mais, de mais usabilidade no dia a dia, por ter mais facilidade de acesso, como você disse. E hoje a gente tem uma infinidade de ferramentas e de tecnologias que são pensadas, são desenvolvidas para facilitar o dia a dia. Como você tocou nesse assunto de inteligência artificial, é importante a gente pensar que nós, enquanto no contexto, estamos também no contexto de uma rádio católica. Sim. O Papa, quando ele assume, nos seus 5 primeiros discursos, 3 vezes ele já cita a inteligência artificial. Então, nas suas 5 primeiras falas, ele já cita isso.
Com preocupação, inclusive.
Com preocupação, isso mesmo. E por ser um estudioso também, por ser alguém da área das ciências também, ele sabe, né? Ele sabe que nós estamos diante de uma área nova, que inclusive há 2 anos atrás, se o ouvinte for recordar, nós tivemos um movimento de pesquisadores e investidores da área de inteligência artificial que decidiram falar assim: olha, vamos parar um pouquinho. A gente tá indo rápido demais.
Olha,
porque
isso,
a humanidade não tá preparada para a transformação que vem. Como o Papa, inclusive, usa esse exemplo, né? Como a Revolução Industrial mudou.
No início do século,
Mudou o modo de pensar, o modo de agir, o modo de fazer as coisas do dia a dia das pessoas. Isso. A inteligência artificial está modificando. E se a gente não tomar esse cuidado, a gente modifica pro ruim, infelizmente.
Eu quero pôr um ponto aqui, porque isso puxa nessa questão, porque a gente tá falando de tecnologia, e o acesso à tecnologia, ou aos meios digitais, infelizmente, não é igualitário, não é o mesmo, e isso é refletido na educação. Por mais que, por exemplo, você hoje tenha um conhecimento e atuação dentro de um colégio particular, mesmo lá, há níveis de acesso e de conhecimento do que essas ferramentas podem ser benéficas para nós. Qual tem sido o desafio da educação nesse sentido?
Olha, o desafio, Felipe, antigamente, não muito distante, há 10, 15 anos atrás, a gente falava no Brasil em inclusão digital. Isso. Era uma fala muito forte, vamos fazer inclusão digital, porque as pessoas não tinham acesso realmente à tecnologia. Isso. Hoje a gente precisa falar em alfabetização digital. Porque enquanto você falava num contexto que a pessoa não tinha acesso à ferramenta, não tinha acesso ao conteúdo, hoje ela tem acesso até demais. Então, o grande risco que a gente corre, inclusive, vou parafrasear porque a fala do Humberto Eco é mais forte, ele dizia que a internet iria formar uma legião de pessoas ignorantes, não é essa a palavra, se você quiser pesquisar em casa, é mais forte.
É muito mais forte,
mas o que a gente precisa enquanto educação é formar os estudantes, as famílias, inclusive, porque eu vejo que muita questão relacionada a problemáticas vem, às vezes, pela família não saber lidar com o uso exagerado dos estudantes. Tá. Então, a gente vai precisar fazer uma alfabetização, uma educação e, às vezes, uma reeducação, porque vai educar, vai precisar reeducar, porque vai errar, vai cair.
Esse já é um campo de estudo da educação.
Já, nossa. Inclusive, uma das áreas que eu fiz minha especialização, que é da educomunicação, ela pesquisa essas relações e o quanto essas relações elas podem, inclusive, potencializar a presença da família. A família pode sim ser presente. E às vezes muitos pais vêm me perguntar, né? Quando eu vou dar alguma formação em igreja ou mesmo em algum organismo público, algum lugar que me convida para falar sobre isso, os pais às vezes vêm me perguntar: Luiz, mas eu posso controlar meu filho, controlar o uso? Eu digo que não só pode como deve. Porque a partir do momento que está sob a sua responsabilidade, você não pode entregar um celular na mão de uma criança, de um adolescente.
Virar as costas.
A porta do quarto e deixar ele lá.
Não pode.
Você não sabe o que vai estar acontecendo.
É porque usa-se muito aí, então, a privacidade, a palavra privacidade, né? Como uma porta ali fechada para os pais, mas foi isso que o senhor disse aí.
Excelente.
Já que os pais têm total responsabilidade sobre os filhos até certa idade, né? Até os 18 anos, digamos assim. Essa tal de privacidade, ela vai ficar de lado até
não
pela segurança
existir.
Dos filhos, né? Porque a gente tá falando aqui de educação também, mas a internet, ela traz muitos perigos para quem acessa ali, né? Os desafios da internet que a gente vê, até um outro assunto que a gente pode tratar num outro momento. Então, é viável que os pais estejam sempre atentos aos que os filhos estão acessando.
Com certeza, Juliana. Você tem links, por exemplo, maliciosos que a pessoa envia para uma conversa, um bate-papo. Se a pessoa clicou ali, aquele link já dá acesso a tudo do celular. Inclusive ao dispositivo, microfone, câmera, tudo. Então, por isso que a dica que eu sempre dou para a criançada, para a família, é receber o link, não clica jamais em nada diferente, nada que você
desconheça.
É uma
dica já.
É, porque você clicou ali, a partir do momento que você clicou, tem um software, inclusive, que você consegue maquiar um link. O que eu faço? Eu pego um link que é malicioso, eu vou e maquio aquele link, eu transformo ele em outra carinha. É como se fosse uma máscara. Eu vou colocar uma máscara na frente, mas o que está por trás é outra coisa. Então, quando eu clico achando que é um link de uma notícia, suposta notícia, eu estou instalando um software no celular sem saber.
É praticamente uma armadilha.
É uma armadilha, é uma armadilha mesmo. Então, temos que ter muito cuidado com tudo isso.
Olha, 8h16, bate-papo sobre o avanço da inteligência artificial, principalmente no meio educacional. E isso gera, claro, o uso excessivo das telas pelas nossas crianças e adolescentes. Nós, adultos, já somos impactados, mas a gente chama atenção para as crianças e adolescentes porque o discernimento ainda está sendo construído nesse público, né? Nós, adultos, a gente já tem capacidade de falar: ô, meu querido.
Já deu.
Cria vergonha na cara, né? Para a criançada, não. A gente tem que ter paciência e trabalhar essa educação com calma, né? Afinal de contas, nós vimos, como o Luiz Fernando bem disse, isso tudo nascer, né? Ou boa parte disso tudo nascer. Isso foi trazido e inserido na nossa realidade. As crianças não, o contrário. Já nasceram no meio de tudo isso. Então, eu tenho uma bebezinha de 11 meses que o celular, ela mexe o dedo, ninguém ensinou. Mas a observação, que é um dos critérios ali do desenvolvimento, para você ver se está legal ou não, ela observa. Então ela fuça lá, ela não tem noção nenhuma do que é aquilo.
É a geladeira, Felipe. A gente, quando era criança, a gente ia lá abrir a geladeira sem precisar fazer
pra
nada.
Saber o que
a gente
ela...
via.
E
fazendo.
A bebezinha ali, né? Por mais pois que ela já saiba mexer na tela, tem uma idade. Assim, pra começar, tem aí uma idade ideal.
Ou pra não dar
jeito. Pra liberar. Não dar.
Até 2 anos, tela é proibida.
Proibido.
Proibido.
Tem motivo pra isso?
Tem motivo, porque até 2 anos a criança tá começando a formular a linguagem, os estímulos visuais. Então, quando a gente coloca uma tela. Vou dar um exemplo, eu posso falar do desenho, não tem nenhum problema, eles não vão processar a gente. Um exemplo de um canal que é do YouTube, que ele é extremamente danoso pra utilização das crianças, que é aquele canal Cocomelo. Cocomelo, tem até uma musiquinha. Tem testes sociais, inclusive, que você faz com crianças. Você deixa a criança lá na sala, coloca a televisão alto, fica filmando. Na hora que ela escuta o barulhinho Cocomelo, ela vem correndo. É. Vem correndo. De qualquer outro canal, mas esse mais ainda. Por quê? O excesso de estímulo visual, o excesso de cor, o excesso de movimento, ele, aquele cérebro em formação, até 2 anos, não tá preparado para receber esse tanto de informação. Uhum. Aquele tanto de movimento, aquele tanto de cor, aquela coisa piscando. No entanto, basta olhar, procurar na internet aí. Crianças assistindo esses canais, desse mesmo formato, elas ficam quase que num processo de paralisação, elas ficam
hipnose,
zumbi, fica hipnotizado.
E ela perde o contato com outros brinquedos que ajudariam no estímulo
psicomotricidade,
tátil.
Tudo isso. Ajudaria a desenvolver outras habilidades, que é a fase que é pra ela estar desenvolvendo isso. Nossa. Então, quando você dá uma tela na mão de uma criança de 2 anos, eu sempre brinco com isso também. Você daria um revólver na mão de uma criança de 2 anos? Não daria, né? Então, por que que você dá um celular?
Até de adulto, né?
Exatamente.
Pois é.
Isso causa atraso nas relações sociais, causa atraso na fala.
Sim.
E aí tem muito pai achando que o filho tem algum problema e não tem. Sim, aliás, tem. Tem um aparelho na mão.
Eu li numa matéria uma mãe dizendo que o filho houve ali uma falha no diagnóstico, porque ela achava que o filho poderia ter autismo por conta do comportamento dele, de agressividade, e na verdade era só excesso de tela, que ela mesmo assumiu dar o celular para a criança para que ela pudesse trabalhar. E aí uma neuropediatra identificou que era apenas o uso excessivo de tela, e quando essa tela foi tirada da criança e ele teve acesso a outras coisas, outras brincadeiras, melhorou até o comportamento dele.
Então, daí você perguntou do tempo, é interessante isso. Por exemplo, ó, na faixa etária de 2 a 5 anos, é no máximo 1 hora por dia, no máximo. E já é muito tempo, inclusive, 1 hora, porque já tá ali nesse processo, porque fica igual zumbi mesmo, gente. Pega a criança na frente da internet, na frente de um canal do YouTube, ela fica como se fosse um zumbizinho. Depois ali de 6 a 10 anos, no máximo até 2 horas, e a partir dos 11 aos 18, supervisionado, e no máximo até 3 horas também, dependendo do tipo de conteúdo. Mas ainda assim, isso aqui é recomendação médica, não é nem questão de
não,
educação,
é médica. É
recomendação
estudo,
médica.
Isso é ciência, gente. Sim. 8h20, a gente vai fazer uma pausa, tomar uma água, porque a gente se deixar, nós vamos embora aqui conversando, porque o assunto é importante e é do dia a dia, é de dentro das nossas casas, então é mais fácil da gente conversar. Na volta do intervalo tem mais bate-papo, Café com Entrevista hoje, falando sobre inteligência artificial na educação, sobre o uso de telas na criançada, participe aí você também. 8h20, voltamos em instante. 8h22, de volta, Café com Entrevista no ar. Um abraço pro Osni, sempre presente, Fernando Leite também, acompanhando. O Fernando, ele ouve num tablet e aparece o nome lá, Rádio Fregavão, ele tira a foto e manda pra gente, pra provar que ele tá ouvindo. Esse é figuraça. Obrigado sempre pelo carinho. O Rodrigo Luiz também, a Ruth nos mandou aqui, bom dia, tudo bem com vocês? Aí, agradecendo a programação. E a nossa querida amiga também, doutora Carolina Masnak, oftalmologista lá da Iovale, dizendo, olha, medicamente falando, o ideal é evitar telas até 5, 6 anos. Evitar, hein? Uhum. De idade. Isso porque a transição de cores causa uma hiperestimulação e gera alterações químicas e físicas. Nossa. No cérebro da criança. Ou seja, não é brincadeira, gente. Uhum. Isso tudo pode desencadear déficit de atenção, alterações de aprendizado, e esses podem ser irreversíveis depois de gerados. Bom dia para vocês, um grande beijo. Um grande beijo para a doutora Carolina Masnak. Obrigado pelo carinho, pela participação. Olha aí.
Palavra de quem entende, hein? Um abraço para a doutora também. Para o doutor Luiz Fernando também lá. Que legal.
Quando chegam esses casos para ela, imagina a dor no coração, né? De ter que falar para o pai e para a mãe que a culpa é deles.
É. Tem uma estratégia, então, para o uso saudável das telas?
Olha, tem várias questões. Eu sempre recomendo um livro que é da Catherine Price, chama o nome da autora. O nome do livro é Celular, Como Saber a Hora de Dar um Tempo. Ele dá uma estratégia de 30 dias com várias dicas do que você pode fazer. Por exemplo, ela coloca no livro lugares na casa em que o celular é proibido. Inclusive proibido de entrar com o celular. Por exemplo, no quarto, na sala de jantar. Tem lugares que o celular não pode
entrar
presente. Inclusive as estratégias, por exemplo, de ocultar notificação. O meu celular, por exemplo, depois das 8 horas da noite, ele não chega nada pra mim. Chega nada. Só se eu for buscar. Tá. Por exemplo, eu precisei falar com o Felipe 1 hora da manhã, mandei mensagem pra ele. Mas aí eu fui buscar, então não chega nada. Então uma estratégia possível é limitar as notificações, né?
Eu desligo a internet.
Melhor coisa.
Antes de dormir, eu desligo.
Uma das
porque fica pi, você fica, caramba. Sim, eu desligo sim. A internet, gente.
Uma das minhas estratégias é até, assim, eu explico, eu tenho que explicar pras amigas, né? Que elas mandam reels, que eu também acho que é uma forma de carinho, de amor. Você lembra da pessoa, você manda um reel engraçado ali. Só que se eu abro um, quando vê, eu já vi 100. E eu poderia estar lendo, poderia estar fazendo outra coisa. Mesmo. Então, gente, tomando desculpa, sol, eu demoro pra
você sabe
ver.
Que o estímulo dos reels é o mesmo das máquinas de caça-níqueis, que é o mesmo do jogo do Tigrinho, que tá em alta, inclusive. Tá. Que tá em alta. É o mesmo
discussão
estímulo.
No Senado.
É o mesmo.
Obrigado a todos. Bom, a educação tem olhado com carinho para isso, mas muitas escolas também utilizam dos computadores em sala de aula, dos tablets, da gamificação, que é algo importante, inclusive, e que causa estímulos e estimula aí também a aprendizagens e desenvolvimento cognitivo. Nós tivemos há pouco tempo o avanço da robótica dentro das escolas, mas tudo isso é o uso da tecnologia de uma maneira controlada, sadia e que vai causar retornos positivos. A educação, então, se apropria também disso, mas ela tem entendido como usar. Os pais podem, e aí acho que a sua resposta vai ser devem, buscar também orientações com os professores antes da aula, depois da aula, aproveitar melhor as reuniões de pais para poder compreender isso.
Com certeza, Felipe. Eu digo que as famílias, elas são as principais responsáveis no processo de educação. Porque na escola ele vai para aprender os conteúdos realmente. Por mais que a escola hoje acabe sendo também um lugar, um refúgio, acaba sendo um refúgio e todas as questões da sociedade acabam desembocando na escola ali. Porque é o lugar onde você. Eu digo que você pega todo mundo que é diferente, de classe social diferente, de personalidade diferente, junta tudo numa sala, fecha a porta e fala assim, ó, convivam. A escola é o.
Inclusive, e presta atenção em uma pessoa.
E presta atenção em uma pessoa por uma hora sem falar nada. Isso a gente tá falando dos alunos que tem troca de sala. Agora, você imagina um aluno do ensino fundamental que é a mesma professora ali, da uma hora da tarde até as seis. Então, presta atenção nessa pessoa, da uma às seis, não reaja, não produza nenhum estímulo. E, inclusive, dizem, né, que se um viajante do tempo, lá da Idade Média, vier hoje pro nosso tempo, a única instituição que ele vai reconhecer na sociedade é a escola. Não porque mudou. A única instituição que não mudou quase que nada do seu formato, da sua forma de educar, de posicionar os alunos na sala de aula. Pensa, no modo que a gente posiciona os alunos um atrás do outro em fileirinha, lá da Ratio Studiorum, dos jesuítas, lá dos anos 1500.
Que inclusive é um dos motivos de evasão escolar, porque o mundo mudou fora da sala de aula. Quando o aluno entra, ele tem que estar ali numa coisa que não mudou, que continua a mesma, como sempre.
E a escola precisa se adaptar e a família precisa acompanhar. A escola precisa adaptar como? Tirando o aluno um pouco da sala de aula ali, daquele formato de sala de aula, levando para outro espaço, levando para um outro laboratório. Você falou da robótica. A robótica dá infinitas possibilidades ali de trabalho, com criatividade, trabalhar com tecnologia. Você fala pro aluno que vai trabalhar com tecnologia, cara, nossa, ele fica...
Brilha os olhos.
Nossa, brilha os olhos. Você fala pro aluno que você vai sair da sala de aula e você vai produzir um conteúdo que tava ali. Seria o mesmo conteúdo produzido da sala de aula, só que num formato diferente. É também um desafio pros professores, porque eles têm que se adaptar, dar mais trabalho, com certeza. Sim. E os professores, a gente sabe, né? Em todo o contexto de Brasil aí, são também sobrecarregados com muitas coisas que tem.
Sai de uma escola, vai pra outra, né?
Pois é, eu fico pensando num professor da minha área de filosofia. O cara, ele dá 5 aulas em 5 escolas diferentes. Ele vai, vai dentro da mesma cidade, ele passa amanhã quase que viajando. Então, é um desafio.
É um desafio que a gente precisa compreender. Nisso a gente precisa compreender também as limitações dos professores, porque a gente está falando de uma população de outra época, de uma outra geração, onde o avanço da ciência vinha de uma maneira gradativa, aos poucos. Hoje não, hoje é instantâneo. Então, a gente vê os avanços, por exemplo, na saúde, o quanto as vacinas evoluíram. Então, assim, os avanços das ciências estão muito mais rápido do que antes. Então, a gente precisa também compreender, mas os professores têm que abrir a mente e estar disponíveis para essa possibilidade, né, que temos. E que vai surgir, tem novidade a todo momento, né? A educação é um constante aprendizado para o aluno e para os professores também. Luiz, você vai ter que voltar... Mas você, além do Carmo, que você tá lá, os alunos têm a alegria de conviver, você tem as suas redes sociais que são muito ativas, com dicas, orientações, histórias, enfim, tem de tudo lá.
Tem,
né?
De tudo, é um caldeirão que você encontra de tudo lá. Eu falo, é futebol, política e religião, você encontra de tudo lá no meu Instagram, Luiz Fernando Miguel.
Então, procurem o Luiz, ele responde.
É, às vezes demora um pouquinho, mas responde.
Mas responde. Se propor o desafio, ele abraça.
Com certeza.
Então, sempre que a gente puder evoluir, e a ideia é essa, evoluir com conhecimento, com cuidado, com carinho, com evangelização, porque isso também é importante. Sim. Porque a evangelização não é só a questão catequética, pastoral, é a evangelização da empatia, né? De você olhar para o outro, compreender aquela dor, aquela dificuldade e a partir daquilo saber as limitações do aprendizado, até onde ele pode receber conhecimento. Então o Luiz está aí e ele vai ajudar a gente sempre. Obrigado.
Conte comigo sempre. Posso deixar uma palavra como dica para os ouvintes?
Pode. Com certeza.
A minha palavra de dica é, nesse contexto que a gente está falando de tecnologia, de inteligência artificial, é desconfie. Eu sempre falo essa palavra, desconfie. Recebeu alguma coisa no celular, desconfie. Não vai sair passando adiante o vídeo do porco que tá em cima do caminhão, pula na moto e foge. Já viu esse vídeo? Tem um vídeo na internet, o porco tá em cima do caminhão.
Eu via do MacGyver. Entrego a idade. Então. Mas pra mim, nessa época, era o MacGyver.
Então, tem que desconfiar, sabe? É, então, não dá pra ser simplesmente verdade. Um agente passivo. É. Um último dado, só pra fechar essa minha participação, você falou da questão da quantidade de pessoas no mundo, o acesso e tudo mais. Hoje no mundo a gente tem cerca de 8 bilhões de pessoas. Isso. Dessas 8 bilhões, cerca de 3 bilhões ainda não tem nem acesso à internet.
Aí, então.
É muita coisa, se a gente for pensar no contexto de planeta Terra.
Sim.
É
e
muita
no, gente. E a gente não tá falando de gente que tá lá fora, não, tá?
Aqui?
Tem
gente aqui que
não tem esse acesso.
Pois é.
A gente ficou sabendo um pouco mais sobre isso durante a pandemia, a dificuldade que as pessoas tinham em estudar, que é um direito, né?
Sim. O governo teve que distribuir chip, né? Pensa, distribuir chip de celular pra galera conseguir ter acesso.
Você vai voltar, não só com esse, mas com outras temáticas, tá bom?
Precisando, estamos aí. Deus abençoe.
Eu sei disso. Obrigado, Luiz.
Valeu.
Um abraço a todos.
Bom trabalho.
Lá do Carmo. A família também, obrigado.
Obrigado, um abraço.
Bom, o Café com Entrevista de hoje fica por aqui. A gente vai agora tomar um cafezinho no tal, comer aquele pãozinho de queijo gostoso. Se você não pode ir lá, como a gente pode, desculpa, você pede. É o 991964592, gente. Vai chegar aí na sua casa quentinho, eu te garanto. Pede um pãozinho de queijo lá no tal. Um abraço pra Michelle. Vou dar uma dica. Pede um pedacinho de bolo de cenoura com aquela coberturinha de chocolate. Pede. Vocês dão. Na segunda vocês me cobrem.
Olha só.
Se é boa ou não essa dica. Tá bom? O tal do pão de queijo fica na Avenida João Pessoa, 1189. Lá no Best Center, no Pedregulho. E atende até às 18h30 hoje. E abre amanhã também, o dia inteiro. Os trabalhos técnicos de Antônio Sadal. Produção e apresentação Felipe Melo e Juliana Luz. Agora tem o Melhor da Manhã com Evandro Luiz, nosso coordenador. E a direção geral do Frei Luiz Augusto Gabriel. Grande abraço a todos, excelente fim de semana. Até segunda. Tchau, tchau.
Este foi Café com Entrevista. Café com Entrevista. Seu encontro com especialistas e boas conversas. Um bate-papo que vai além da notícia. Frei Galvão FM.